A partir do ano que vem, a China vai misturar etanol à gasolina, né? Vai permitir essa mistura, o que vai abrir um grande mercado aí para os produtores de etanol, incluindo aí o Brasil. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Miguel Tranin, presidente da Alcopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Paraná. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto.
E esse mercado, então, é potencial a partir do ano que vem?
Isso, a China, a exemplo de outros países, buscando a não emissão de poluentes, e cada vez se agrava mais, adotou essa medida que a partir de 2020 teria adição de 10% na gasolina de uso na China. Não da forma mandatária como é no Brasil, ou seja, não é obrigatório, mas vários estados já estão com a propensão de fazer essa adição de etanol à gasolina.
Tem muito carro na China?
É a maior frota do mundo, né? Para ter um comparativo, o Brasil tem 80 milhões, os Estados Unidos em torno de 220, e eles têm 280 e a China 320 milhões de veículos. É a maior frota mundial.
Então eles vão comprar muito etanol?
Vamos dizer, em princípio, se fosse obrigatório, de cara seria um mercado aí de 15 a 20 bilhões de litros de etanol. O único país que teria disponibilidade para isso hoje seria os Estados Unidos.
Para esse total. Mas e o Brasil? Entra onde aí?
Na verdade, o Brasil hoje tem um grande consumo, porque a nossa mistura aqui vai a 27%, né? E é obrigatória, como eu já disse. Então tem uma competitividade boa hoje, o Brasil está consumindo muito, nós temos um volume aí de chega a 2 bilhões de litros por mês, então tem uma demanda muito forte. E a tendência é que isso continue aumentando, né? Porque a mistura, pelos estudos, dá para chegar até 30% no Brasil. Então, não sei, ainda é toda uma negociação de conversar com Fávia ou o reflexo disso na questão ambiental. Então, essa talvez seja até uma porta que a China encontrou para reduzir as emissões. Segundo as informações, hoje está muito grave em algumas regiões e algumas cidades até daquele país.
Mas o Brasil pode vender para a China? Tem possibilidade? Já existe alguma especulação em relação a isso?
Existe possibilidade, sim. Nós mesmo, no Paraná, já fomos consultados da possibilidade de exportação. Estamos até fazendo uma simulação de um estudo de quanto custaria colocar etanol na China. Então, como não existe a transação ainda, estamos fazendo estudos, né? Os técnicos estão fazendo esses estudos, da ver da possibilidade de exportação. Eu disse dos Estados Unidos, porque hoje seria assim, a maior disponibilidade no momento de etanol, seria hoje o etanol americano, que ele produz já em torno de 50 bilhões de litros e não consome esse total. Ou seja, ele é muito mais exportador hoje até de etanol do que o Brasil.
O Brasil produz quanto?
O Brasil vai produzir essa safra em torno de 30 bilhões de litros.
E consome quanto?
Em torno de 25, 26 bilhões de litros é a média de consumo do Brasil.
Então o Brasil teria pouco etanol para vender ou ele teria que modificar ali o planejamento das usinas para produzir mais etanol?
Ele tem pouco, que na verdade hoje o Brasil ainda exporta um pouco, tem muito etanol também para outros, a gente fala outros fins, mas são fins medicinais, farmacêuticos, perfumaria, etanol industrial, não sei, são outros tipos de etanol, inclusive para os Estados Unidos, porque nessa questão de, vamos dizer assim, um etanol mais verde, vamos dizer, entre aspas, é para dizer isso, de renovável, o etanol de milho, ele queima um pouco de carbono, vamos dizer assim, emite um pouco no processo porque ele queima carvão para poder gerar a indústria dele. A indústria de etanol de cana, através do bagaço que ela faz essa cogeração de energia, ou seja, então vamos dizer assim, seria muito mais limpo proporcionalmente o etanol da cana do que o etanol de milho, mas apenas para essa proporção. É você olhando então daí a fonte da energia para mover aquela indústria. A nossa é a autogeração através do bagaço. A deles, através da queima ou de petróleo ou de carvão.
Então gera poluentes.
Acaba poluindo, ou seja, ele é menos limpo nessa emissão. Hoje nós temos aí o próprio projeto de RenovaBio, vai dar uma nota para uma indústria de etanol de milho e para uma nota de etanol de cana. E da mesma forma, diferente de uma indústria de etanol de milho aqui no Brasil, de uma indústria de etanol de milho nos Estados Unidos, onde a fonte de energia é principalmente carvão.
Uhum.
Diferente também se for shale gas. Então, a cada produto que faz a geração da energia para mover aquela indústria, ela tem uma nota, enfim, tem um coeficiente lá da nota de CBios, ou da não emissão de poluentes na atmosfera.
Uhum. O Brasil produz etanol pelo milho, de milho?
Já estamos produzindo em mais larga escala já no Mato Grosso, principalmente, Mato Grosso, já tem usina saindo em Goiás, o Mato Grosso do Sul já tem notícia de indústrias também. Deve ser produzido esse ano em torno de 2,5 bilhões de litros já de etanol de milho no Brasil, e já temos, inclusive, até esse ano iniciou-se uma produção no próprio Paraná. Nós temos aqui em Jandaia, Copperval, já está com industrialização de milho, produzindo etanol de milho.
Uhum. O senhor disse que o Paraná foi consultado para exportar etanol para a China. Quem consultou?
Isso, nós tivemos outro dia de um empresário que tem um sócio chinês, né, uma transação comercial de um outro produto, mas como o sócio chinês dele tem uma rede de postos lá, ele nos consultou o quanto custaria um etanol do Paraná colocado na China ou colocado no porto de Paranaguá. Então nós estamos fazendo esse estudo para retornar a ele para ver o interesse ou não de uma possibilidade de exportação ao início do ano que vem, onde começa a adição de etanol na gasolina chinesa.
Quem vende etanol mais barato, Brasil ou Estados Unidos?
Nesse momento, o etanol americano está mais barato, bastante competitivo com relação ao etanol do Brasil.
Uhum.
Eles têm, vamos dizer assim, um certo subsídio sobre a sua produção de milho lá, um volume de produção muito grande, eles têm que, de fato, escoar esse etanol, e, portanto, eles têm um preço aquém do etanol brasileiro.
Uhum.
Em torno de 20% a menos colocado no porto hoje.
O governo do estado pode ajudar os produtores aqui do Paraná nessa tentativa de exportar etanol?
Eu acho que sim. Nós temos um terminal no porto de Paranaguá e pretendemos continuar com essa oportunidade. Principalmente, já até comentamos numa oportunidade com o governador, a necessidade até de talvez até um aumento de capacidade nesse terminal para dar conta aí dessa possibilidade, dessa oportunidade de mercado, na verdade, do consumo chinês de etanol nos veículos na China.
O senhor acha que o Paraná tem condições de exportar?
Eu acho que sim, se não até pelo etanol produzido aqui. Nós temos aqui o Mato Grosso do Sul, que hoje já produz mais que o Paraná, e gera já um excedente. Então, poderia, e já atende uma parte do mercado paranaense, poderíamos até abrindo essa porta, que seria um canal até o porto de Paranaguá para possível exportação de etanol daqui do Mato Grosso do Sul para a China.
Uma boa notícia.
Eu acho que é uma boa notícia. É mais um mercado, é mais uma oportunidade. E, queira ou não, de uma outra forma, há muita pressão do etanol americano aqui no mercado nacional. Eu acho que isso aí abre também uma porta para o americano na venda de etanol à China. E aí,
diminui a pressão.
Diminuindo a pressão de entrada de etanol americano no Brasil.
Como é que é essa pressão?
Recentemente nós tivemos até uma polêmica. Tinha uma cota de até 600 milhões de litros, isento de taxas para importação do Brasil de etanol de milho americano. O governo aumentou para 750. A partir disso, tem 20% de tributação. Então, quer dizer, acima disso aí, mesmo taxado a 20%, o ano passado teve entrada significativa de etanol americano. Então, em não havendo isso e havendo um mercado chinês de disponibilidade, naturalmente, né, a busca do mercado é uma coisa natural. E há uma tendência de uma relação comercial já que tem muito forte entre Estados Unidos e China, eles também tentarem abastecer esse mercado.
Mas eles estão brigando, né, comercialmente.
Mas aí uma questão comercial, a gente daí está falando de um produto, né? Uma relação de comércio exterior sempre tem uma cesta de produtos. O que eu vendo para você, o que você vende para mim, a relação comercial sempre tem uma reciprocidade de produtos que são exportadas e que são importadas. Então foi uma até das considerações em que o governo teve uma certa crítica, principalmente para os nossos amigos do Nordeste, nesse aumento da cota de 600 para 750, mas há uma correlação de venda de carne para os Estados Unidos, componentes, então tem uma série de produtos que entram numa relação de troca, de que eu te permito um pouco mais disso, mas ganha te abro o mercado para isso. Então tem uma reciprocidade que os embaixadores daí negociam bastante para que haja, vamos dizer assim, um equilíbrio entre os diversos produtos vendidos e comprados.
Mas diminuindo essa pressão, né, com menos etanol americano à venda aqui no país, o que, que isso muda para o consumidor, na bomba ali do posto de combustíveis?
Na verdade, uma influência direta no preço do etanol à bomba está exatamente no preço de petróleo, à mercê de um pouco de uma variação do preço do petróleo, elevação do preço da gasolina. O inverso também é verdadeiro. Esse longo período em que o petróleo e a gasolina, por consequência, ficou taxado ou congelado o seu preço, o etanol teve uma elevação de custo no Brasil e tivemos o fechamento de mais de 100 indústrias aí, porque não só o preço do açúcar no mercado internacional caiu, como o etanol estávamos vendendo a um custo maior do que o custo de produção, ou seja, nós estávamos tomando prejuízo e essa foi a consequência do fechamento de mais de 100 indústrias no Brasil.
E aí, como é que está agora? Elas estão se recuperando?
Estão tentando um processo de recuperação. O problema é que houve o crescimento em outros países, principalmente China e na Ásia, de produção de açúcar. E esse açúcar tomou o espaço. O Brasil, que sempre liderou como o maior produtor mundial de açúcar, hoje já foi superado pela Índia. E lá há um forte subsídio e direto ao produtor do açúcar. Para você ter uma ideia da proporção, no Brasil nós somos em torno de 60 mil produtores que produzem cana. A China é um programa social, são 70 milhões de produtores de cana-de-açúcar. Ou seja, então, é o Bolsa Família da China, é a produção de cana. Então, é remunerado pelo volume de cana que produz. E lá é um hectare e meio, transporte em trator, carro de boi, carroça. Então, é uma realidade totalmente diferente. Aqueles que já estiveram lá e viram essa realidade, entendem até isso. Apesar de terem entrado na Organização Mundial de Comércio com relação a isso, eu até questionei, eu falei, seria o mesmo que nós questionarmos o Bolsa Família no Brasil. Assim, por mais que comercialmente a gente veja uma diferenciação, eu falei, intimamente a gente olha para uma questão social, fala, mas é justo? Então, aí cabem as relações internacionais conversarem tudo isso.
Tá certo. Bom, só para encerrar, então, sobre essa questão aí da possibilidade do Paraná exportar para a China, como é que é, qual que é o próximo passo?
Isso, nós estamos nessa tratativa ainda, eu pedi para o pessoal da trade e nosso comercial verificarem esses preços, mas vamos fazer uma tratativa, porque o que eu percebi também nesse pessoal é o seguinte, e é um receio de todos os países, não, eu vou adotar uma política nacional de um combustível alternativo no meu país, mas eu só vou ter um fornecedor, então é aquela coisa assim. Então nós já tivemos essa tratativa lá no passado com o Japão, e nós fomos exatamente questionados pelo governo japonês com relação a isso, mas hoje, e à época, era só o Brasil que produzia etanol. Como eu vou implementar uma política governamental de país se eu tenho só um fornecedor? E se eventualmente vocês não produzem? Ou se tem uma quebra de safra? Ou se vocês vão mais para açúcar? Ou seja, são aquelas perguntas de que eu preciso ter um fornecimento seguro e constante para que eu adote uma política nacional. Então é mais nesse sentido. Eu tenho etanol americano? Estou na ótica daí chinesa. Tenho. Mas eu tenho que ter uma alternativa. O Brasil pode me fornecer? Pode. Qual o preço? Qual o mercado? Constância? Frequência? Então tudo isso aí envolve as relações para que haja uma constância e segurança no abastecimento.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Não por isso. Muito obrigado. Eu é que agradeço.
Nós conversamos com o presidente da Alcopar, Miguel Tranin. Falamos sobre a produção de etanol e a possibilidade do Brasil exportar para a China, que a partir do ano que vem vai adicionar etanol à gasolina.